Fazemos ideias feitas com o Alberto Gonçalves e esta é a primeira edição desta semana. Alberto, nem vou revelar, conta-nos tu qual é que é o tema de hoje.
O tema de hoje são as declarações... Olá, Vanessa, antes de mais. O tema de hoje são as declarações do Dr. António Costa na passada sexta-feira. Sei que já tem alguns dias, mas as declarações merecem um comentário. E as declarações são sobre a necessidade de acabar com o automóvel. Acabar de vez com o automóvel. Nas cidades, pelo menos. E é o que ele diz para já é nas cidades. Porque aqui há pouco tempo, e não é um tempo muito remoto, diziam-nos que era preciso acabar com os carros particulares a gasóleo para ficar só os carros a gasolina e os carros elétricos. Depois tinham que acabar todos os carros movidos a combustíveis fósseis para ficarem apenas os carros elétricos. Agora, pelos vistos, nestas declarações do Dr. Costa, já não é referência a carros elétricos. É acabar de vez com os automóveis. O que ele disse... Vou ver se o cito devidamente, disse temos muito menos tempo, temos muito pouco tempo para nos habituarmos a viver sem esse corpo estranho que foi o automóvel. Já fala do automóvel no passado. E o melhor a fazer, continua a dizer o Dr. António Costa, é estacionar o automóvel para assegurar a sobrevivência da humanidade. Ou seja, se não estacionarmos o carro, abandoná-lo, ou vendê-lo, ou entregá-lo ao ferro velho, ou ao Estado, não faço ideia, a humanidade acaba. Antes de mais, eu gostaria de questionar porque é que o Dr. Costa não dá o exemplo. É normal que, por exemplo, mas é disso que eu vou falar. No Exército, nas Forças Armadas, mas dizer que um general nunca manda as suas tropas fazer algo que ele próprio não estivesse disposto a fazer. O que o Dr. António Costa está a propor ao povo português, ou propor, ou exigir, ou ordenar, é que faça uma coisa que ele não parece fazer. Que eu saiba, o Dr. Costa desloca-se de um lado para o outro de carro. Aliás, acho que ele tem 11 motoristas e deve ter uma série de carros que nem são dele, quer dizer, são nossos, pagos por nós, para ele se poder deslocar com todo o conforto. E quando as viagens são mais longas, com certeza a viagem de avião, que também é terrível para as alterações climáticas e para a humanidade, e também temos que acabar com isso, com certeza. Esse discurso deve estar por um triz. Isto faz-me lembrar aquelas pessoas que justamente se viajam de avião para se juntar numa cimeira a alguros no planeta para discutir o futuro desse mesmo planeta e propor aos simples, à populaça, portanto, que não viaje de avião, recomendar com maus modos que não viaje de avião, porque isso não faz sentido. O Dr. Costa para já limita-se a falar do carro que ele continua a utilizar. Ora, não é respeitável que um governante diga este género de coisas, estas ou outras, e ele próprio não as pratique. Portanto, para começar a dar o exemplo, quando eu próprio vir o Dr. Costa a deslocar-se todos os dias, seja onde for, seja como que distâncias for, a pé, de bicicleta, de charrete, de coche, do que ele quiser, daqueles meios não poluentes que nós sabemos que, pronto, que estavam em voga há 200, há 500, há 1500 anos, portanto, o objetivo parece que é o recuo para não exterminar a humanidade, vamos fazê-la recuar em uns séculos. Mas quando eu vir o Dr. Costa, dizia eu, a deslocar-se dessas formas, através dessas formas, eu aí pensarei duas vezes, é capaz de ser mais, pronto, se ele dá o exemplo, se ele próprio faz isso, se ele e os outros governantes, e os estadistas, e os senhores deputados, e os ministros, etc., todos fizerem isto, é natural que o cidadão comum comece a pensar que isto faz algum sentido. E ao que eu sei, o cidadão comum para já não acha que isto faz sentido nenhum, embora, curiosamente, em Portugal, nos últimos meses, tem saído, assim, mais ou menos uma vez por mês, ou dois em dois meses, tem saído para aí uns inquéritos a jurar que os portugueses estão dispostos a abandonar o carro. A grande maioria dos portugueses não quer andar de carro, quer andar de transportes públicos. Depois vamos ver os dados reais, ou os inquéritos são mentirosos, ou os inquiridos são mentirosos, porque os dados reais mostram que os portugueses cada vez têm mais carros. Há cada vez mais carros em Portugal. É uma tendência que foi aqui há uns 12 anos, parece que teve ali uma ligeira quebra, mas é uma tendência de há décadas, que cada vez há mais carros por quantidade de habitantes, por 1000 habitantes, acho que é assim que se mede o número de automóveis. Os portugueses têm 600 e tal automóveis por cada 1000 habitantes, salvo erro. E nisso estamos mais ou menos em patamares dos países que têm mais carros no mundo per capita, digamos. Estamos mais ou menos num patamar equivalente. Portanto, os portugueses têm, apesar de dizerem ou de dizerem que eles dizem que não querem andar de carro e que preferem transportes públicos, na prática não é o que se passa. Também há um fator aqui que mostra que talvez explique esta aparente contradição, que é o facto das pessoas não quererem, sobretudo, ficar independentes de transportes públicos. Primeiro, porque são transportes públicos, e se há coisa que o transporte particular deu e fez mudar na humanidade, isto de um ponto de vista mais genérico e simbólico, deu-nos liberdade. Isso é uma coisa muito importante. O transporte particular dá-nos uma liberdade que o transporte público obviamente não dá. E que há alguma espécie de transporte semi-público, como os aviões, que são de empresas, normalmente são de empresas privadas, nos países menos exóticos são de empresas privadas, mas também estamos dependentes de rotas e de percursos e de outras pessoas que os conduzam, que os pilotem. O automóvel, tal como a motorizada, por exemplo, deram ao ser humano uma possibilidade de liberdade, de amplitude de horizontes que não existia, que nunca tinha existido na história. Uma pessoa enfia-se aí num carro e vai parar, em teoria pode ir parar a qualquer sítio do mundo, se quiser, e se o preço do combustível não for obstáculo. Agora, para além dessa importância genérica do automóvel, é importante notar aqui uma outra coisa, é a tendência crescente. Isto já não é só português, infelizmente isto não é só português, porque o que diz o Dr. Costa, quer dizer, não tem grande relevância. Agora ele repete coisas que ouve lá fora e que acha que ficam bem nestes discursos. E o que vem lá de fora é muito mais perigoso do que as simples declarações de um primeiro-ministro de um país periférico, não é? O que vem de lá de fora é uma tendência crescente para nos reduzir a liberdade. Isto nota-se no automóvel e vai-se notar mais nos próximos anos, não tenho dúvida. E nota-se em muitas coisas. Cada vez já há gente a dizer que temos que nos habituar a comer menos, ou a comer menos bem, ou ter menos acesso a menos alimentos. Por exemplo, já estamos a falar dos bens mesmo básicos. Quando se fala dos bens básicos desta forma, é natural que se fale dos bens mais supérfluos, da maneira que se quiser. E além de falar, que se imponham restrições e condicionamentos. Portanto, isto que o Dr. Costa diz sobre o carro, como não vem dele, obviamente, faz-me sentir mais receio do que se fosse uma excentricidade de que ele se lembrasse. Isso aí não seria coisa para darmos grande importância. Agora, obviamente, isto não é uma excentricidade de que o Dr. Costa se lembrou. Isto é uma coisa perigosa, é uma ideia perigosa de que há outras pessoas por trás disto, e pessoas a um nível global e com poder, de facto, com o poder que o Dr. Costa não tem, para além de Badajoz, não é? Há realmente uma intenção de reduzir a autonomia das pessoas, de as tornar mais dependentes de um Estado. Já se fala também no fim do papel moeda e todas as nossas transações, por insignificantes que sejam, transações monetárias, sejam feitas por cartão e sejam controladas por, sei lá por quem, sabe, não fazemos ideia por quem, mas é melhor nem pensar nisso. Ou seja, o ser humano que passou uma história inteira, a humanidade, e agora para terminar e voltar à humanidade que o Dr. Costa quer salvar, a humanidade que passou uma história inteira, através da ciência, da tecnologia, do conhecimento, a adquirir formas de se autonomizar, de natureza, de se libertar, de ter uma existência mais confortável, mais feliz, em suma, agora parece ter entrado numa época, numa idade das trevas, por vontade própria, não é por vontade própria de todas as pessoas, mas por vontade de algumas pessoas que têm o poder de impor à generalidade das pessoas isso. O automóvel é apenas um símbolo, eu acho um símbolo bastante importante, mas é algo que se passa a uma escala mais global e a cujos sinais devemos estar bastante atentos, porque são no mínimo assustadores. Agora, de resto, quanto ao carro especificamente, mesmo para acabar, Vanessa, o Dr. Costa, que começa a andar de bicicleta ou a pé lá entre a residência oficial do Primeiro-Ministro e a casa dele, e São Bento, e aqueles sítios por onde ele anda, e nas suas visitas ao país real, a promover o transporte público e outras maravilhas do Estado, que depois se vê que funcionam muito bem, o Dr. Costa, que se desloca por meios não poluentes, e talvez inspire alguns portugueses a fazer o mesmo.
Alberto Gonçalves, aqui com estas críticas ao Primeiro-Ministro, estas declarações que fez nos últimos dias, o melhor a fazer é estacionar o automóvel, diz o Primeiro-Ministro. Ora, o Alberto Gonçalves diz que António Costa quer tirar-nos o carro, mas não dá o exemplo. Alberto, até amanhã.
Até amanhã, Vanessa.
Rádio Observador.